Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Neste dia 27 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos João Moraes, do PT, candidato a prefeito de São Caetano do Sul. Esse programa foi apresentado por Leandro Amaral e Carlos Carvalho e contou com a participação de João Paulo Borges, presidente da OAB em São Caetano do Sul. Confira.
Para patinar nesta noite, João Carlos de Moraes. João Moraes, do PT, Partido dos Trabalhadores, natural de Dracena, 64 anos, arquiteto, foi candidato a vereador e agora busca pela primeira vez o comando do executivo na cidade de São Caetano. Terá como vice Vera Lúcia Severiano, do PT, natural de São Caetano, 60 anos, professora do ensino médio. Foi candidata a vereadora em 4 oportunidades e agora, pela primeira vez, disputa o cargo como vice na cidade de São Caetano. Candidato, boa noite. Obrigado pela gentileza da entrevista. E, de imediato, a primeira pergunta. Se for eleito prefeito de São Caetano, qual será a sua primeira ação à frente do executivo?
Boa noite, Leandro. Boa noite, entrevistadores, repórter de diário. Quero agradecer ao repórter diário pela oportunidade, ao AB São Caetano, à Rádio ABC, ao Carlos Carvalho e ao João Paulo, presidente da OAB de São Caetano. Olha, Leandro, a minha primeira iniciativa será fazer uma auditoria pública, uma auditoria investigativa nos cofres públicos de São Caetano do Sul, né? Uma verificação completa a respeito de como é que andam as finanças do município, para ver, inclusive, quais foram os desmandos que foram cometidos pela administração anterior. Nós percebemos aí que tanto na administração Tortorello, Paulo Pinheiro, Auríquio, todas essas administrações, elas tiveram problemas do ponto de vista da organização do orçamento, do caixa do orçamento. Então, nós queremos saber o nível de transparência que tem o orçamento público de São Caetano do Sul, principalmente em relação às licitações públicas, em relação às obras que foram realizadas, aos procedimentos técnicos encaminhados sobre essa questão, né?
Doutor João Paulo.
Boa noite, candidato. Parabéns por se colocar à disposição da sociedade como pleiteante ao cargo de prefeito. A gente sabe como são esses cargos eletivos, então parabéns pela iniciativa. Candidato, qual será o maior desafio do futuro prefeito de São Caetano após a Covid-19? Qual você entende que será o maior desafio como o gestor da nossa cidade?
Olha, eu acredito que não existe um maior, mas nós teremos vários desafios, inclusive numa matéria da Folha de São Paulo, me parece que anteontem, eles listaram 7 grandes desafios em relação à questão da saúde pública. Como é que vai ficar a saúde pública, principalmente nesse momento, né, que nós temos a pandemia e muitas pessoas, inclusive, não estão recorrendo ao serviço público de saúde. Então, muitas doenças reprimidas vão aparecer nesse período. Nós teremos também muitos problemas de caixa orçamentário. Nós temos um déficit muito grande do ponto de vista do orçamento público no município, provocado principalmente pela pandemia e principalmente em função da própria crise do capitalismo aí que todos nós estamos submetidos, né? Isso desde 2008, com aprofundamento da crise do capitalismo em termos mundiais. Então, nós teremos o problema do desemprego, nós teremos o problema da falta de caixa para uma série de investimentos públicos necessários e fundamentais em relação à saúde pública, em relação à questão da educação. É outra questão que a gente tem que avaliar, como as crianças voltam às escolas num período pós-pandemia, né? Porque a vacina, enquanto não tivermos vacina, vai haver uma demora muito grande aí do ponto de vista da equiparação, do equilíbrio da própria situação do município em relação à saúde pública, né? E mesmo a questão da educação, a questão da saúde pública, esse equilíbrio geral, ele vai ser um pouco desorganizado, principalmente em função da pandemia e principalmente em função dos desmandos administrativos que nós vimos daí nas últimas administrações, e principalmente nessa, né, com dívidas acumuladas. Inclusive, nós não sabemos exatamente onde foram as verbas de investimento para o combate ao Covid na cidade, e assim por diante.
Candidato, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Queria voltar na sua primeira resposta em relação à auditoria que será feita no Palácio da Cerâmica, caso o senhor vença as eleições de 15 de novembro, mas quais são os principais pontos que lhe preocupam? São os financiamentos internacionais, contratos específicos com algumas organizações? Qual é a real preocupação que o senhor tem para querer fazer uma auditoria nas contas da Prefeitura de São Caetano do Sul?
Olha, nós temos o problema das licitações, né, da falta de transparência em relação às licitações públicas. Nós temos o problema também do equilíbrio das verbas públicas. Uma série de dívidas foram contraídas pela Prefeitura nos últimos tempos. Então, nós percebemos que muitas informações não estão muito claras, não estão evidentes. E mesmo se existe uma transição de administração, nós não percebemos essa verificação clara dos problemas da cidade, né, dos investimentos que foram realizados, dos problemas de caixa que o município tem, da forma de investimento mais eficiente em relação às diversas áreas prioritárias do município. Então, eu entendo que licitação em relação aos contratos que foram efetuados, a transparência dessas obras, das obras que foram executadas no último período, né? E assim por diante, mesmo em relação à destinação das verbas municipais, das verbas recebidas pelo governo municipal, por parte do governo estadual e federal, principalmente, para o combate ao Covid. Essas informações não estão transparentes. Essas informações devem ficar cada vez mais transparentes para a população, e daí uma auditoria independente, né, uma auditoria independente para se fazer uma verificação das contas municipais.
Candidato, na parte da mobilidade urbana, o seu programa de governo cita a mobilidade urbana por uma vida sem catracas. E aí fala de uma forma geral, mas não cita claramente em relação, por exemplo, à tarifa de ônibus. Qual que é a ideia? É reduzir o valor da tarifa? Como é que seria essa integração tarifária, integração intermodal que o senhor coloca no programa de governo?
Então, Leandro, nós, por uma falha aí da própria prefeitura, do gestor público e mesmo do consórcio intermunicipal, a linha bronze do metrô não vem para o grande ABC, mesmo para São Caetano. É, né? Uma falha, inclusive, de gestão regional e de gestão pública municipal. Né? Nós defendemos a universalização do transporte coletivo, defendendo o bilhete único, né, metropolitano, e tarifa zero para a população de baixa renda, estudantes e desempregados. Né? Isso está bem claro no nosso programa de governo. E nós defendemos também a exigência da divulgação pública dos dados e informações relativas à operação dos serviços de transporte coletivo. Esses dados não estão transparentes na cidade, permitindo uma auditoria cidadã a respeito dos contratos de concessão dessas linhas. Nós entendemos como necessário e fundamental nesse momento. Então, nós defendemos essa concepção e, ao mesmo tempo, fomenta o uso de matrizes energéticas não poluentes, né? E também combater a hegemonia do automóvel. A gente defende um transporte sustentável, equilibrado, essa articulação intermodal, mas sustentável, né? Sem poluição, sem poluentes ambientais. Em relação a essa articulação trem, metrô, né, e assim por diante. Se nós tivéssemos uma articulação intermodal através do VLT, do veículo leve sobre trilhos, esse processo seria mais transparente, mais organizado, mais estruturado.
Doutor João Paulo?
Candidato, mudando um pouco de tema, qual é a principal medida que o candidato tem, se uma vez eleito, na questão de geração de empregos e circulação de riqueza?
Então, nós temos assim várias propostas, né? Nós, inclusive, no nosso programa de governo, nós colocamos claramente aqui o desenvolvimento econômico sustentável com geração de trabalho e renda. A gente defende aí a inserção de centros profissionais e laboratórios com universidades. Pegando os pontos principais, a gente considera que São Caetano tem potencial para um turismo de negócio, né? E a gente considera também a importância de você fomentar o comércio dos bairros, ampliar a política municipal de apoio ao comércio e serviços, e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de São Caetano como polo de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Então, por exemplo, fomento de negócios entre instituições de pesquisas, laboratórios de engenharia com a indústria para atender as demandas tecnológicas, estimular as incubadoras de empresas de base tecnológica com a atração de empresas startups, criando um ambiente favorável a empresas inovadoras, articulação entre o setor financeiro, alternativas de microcrédito para o empreendedor individual, MEI, micro, pequenos empreendedores, consolidar os arranjos produtivos locais. Quem produz no município tem que ter um incentivo público por parte da prefeitura, ou seja, que a prefeitura adquira esses produtos dos próprios fornecedores municipais, daqueles que produzem, né, e que fornecem no município, né, gerando emprego e renda, desenvolver o cadastro local de novos segmentos de desenvolvimento, implantar o site Invest São Caetano, elaborar o programa Exporta São Caetano do Sul, ou seja, nós temos vários pontos aí que são fundamentais. E a gente considera importante também o cartão servidor cidadão. O funcionário público, ele recebe um cartão por parte do poder público e vai utilizar esse cartão no próprio município. Ou seja, tem essas e outras medidas que nós consideramos importantes para o desenvolvimento econômico sustentável com geração de trabalho e renda para o município.
Candidato, no seu plano de governo, o senhor também fala do plano de drenagem da cidade integrada à região metropolitana de São Paulo, com a redução dos pontos de inundação e aperfeiçoamento e a manutenção da drenagem municipal. Mas o que poderia ser feito? Qual é a capacidade que a prefeitura teria nos próximos 4 anos de realização de obras ou de ações para tentar reduzir os danos das enchentes que nós acostumamos a ver nas últimas décadas em época de chuva?
Exatamente. Esses dias choveu no bairro Fundação e já algumas ruas inundou, né? Então nós percebemos que teve inundação no bairro Fundação. Além do problema, é claro, da falta de água, que aí já é um problema mesmo de eficiência da gestão pública. O bairro Fundação ficou 3 dias sem água, né? Então, só hoje que foi reparado o problema. E em relação a essa questão das enchentes, eu sempre defendo, porque tem vários candidatos, meus colegas adversários, alguns defendendo a ideia do piscinão. Piscinão é uma alternativa, mas só o piscinão em si não resolve. O piscinão é um paliativo. Se não tiver um plano de drenagem municipal eficiente, né, do município de São Caetano do Sul, integrado à região metropolitana de São Paulo, e esse papel é desenvolvido pela Implaza, esse ano e nos anos anteriores, o Dória acabou extinguindo a Implaza e várias outras empresas estatais, e a gente considera que a Implaza tinha um papel importante dessa articulação dos planos de drenagem dos municípios da região metropolitana de São Paulo. Que o problema de enchente vai ser combatido de maneira intermunicipal, não é local, não é um problema local. Né? Quando você pega o Ribeirão dos Couros, Ribeirão dos Meninos, Tamanduateí, Tietê, ou seja, percorre diversos municípios e eles se interligam. Por isso que a problemática das enchentes não é uma problemática localizada no município específico. Então, nós defendemos a efetivação de um plano de drenagem municipal eficiente e integrado ao plano macro da região metropolitana de São Paulo.
Candidato, na saúde, principalmente agora nesse contexto de pandemia, o senhor pretende modificar algo na estrutura, ou seja, construir UBS, UPAs, hospitais, ou do ponto de vista físico, o senhor acredita que não é preciso mexer?
Bom, o grande problema da saúde pública de São Caetano do Sul são das filas, né? Você tem ainda longas filas para se marcar uma consulta, tem muito tempo de espera para se fazer uma consulta, para se ter um atendimento, para se fazer uma cirurgia, para se fazer um exame de média, alta, pequena, média ou alta complexidade, cirurgias nem se fala, né? Ou seja, e acabar com o fura-fila na saúde. Que o problema do clientelismo político, que existe não só na saúde, mas na educação também. Se um vereador indica, se alguém ligado ao prefeito indica, né, então a pessoa tem lá a vaga preservada e assim por diante. Isso tem que acabar, porque a gestão pública de saúde, a gestão pública da educação, por exemplo, não pode ter esse problema do fura-fila. Então, esse que é o grande gargalo. E a questão da informatização da saúde. São Caetano é uma cidade de 15 quilômetros quadrados, com 1 bilhão 670 milhões de reais previstos no orçamento público desse ano. Né? Então, é uma cidade que tem plenas condições, é uma cidade que é totalmente urbanizada e que tem plenas condições de se fazer um trabalho qualificado, mais eficiente, inovador, na área da saúde, onde as pessoas não precisam ficar muito tempo na espera, né, para se receber um atendimento. Então, extinguir as filas, utilizando a tecnologia para o aperfeiçoamento do sistema e, acima de tudo, valorizar. Né, a gente considera fundamental a valorização dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde no nosso município. E, ao mesmo tempo, que a gente considera importante a defesa do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Nessa pandemia, nós vimos, se o Brasil não tivesse um sistema único de saúde, a situação da pandemia tinha virado uma tragédia muito maior do que virou. São Caetano, por exemplo, hoje tem mais de 200 óbitos, tem mais de 4 mil casos, né, de Covid-19. Então, por exemplo, é uma cidade que tem alto índice de infecção, né? Então, a gente percebe que tem esse gargalo, esse problema também do ponto de vista do atendimento mais eficiente em relação à questão da pandemia no nosso município.
Doutor João Paulo.
Candidato, sobre o aspecto que você falou de tecnologia implantado na saúde, que é muito importante, o que você, como no seu projeto, entende trazer na área de inovação, tecnologia e empresas desse ramo para a nossa cidade?
Nós temos que ter políticas de fomento, né, às empresas, né? As empresas, principalmente aquelas que são geração de tecnologia. Nós temos aí, em relação mesmo a essa questão da... A gente considera a transformação Caetano do Sul num polo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É um dos tópicos que nós temos no nosso programa de governo. Primeiro, a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Tem que haver um diálogo entre as instituições do setor de ensino, setor empresarial, sindicatos, trabalhadores, né, visando atender a mão de obra qualificada. Porque muitas vezes o comércio, indústria, os serviços, precisa de uma mão de obra qualificada e não tem. Então, ela precisa ser qualificada para ser absorvida pelo mercado. E o fomento de negócios entre instituições de pesquisa e laboratórios de engenharia com a indústria para as demandas tecnológicas de produtos e serviços na cidade. O Cadastro Municipal de Oferta Tecnológica, incentivar parcerias internacionais voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação entre universidades e empresas. Essa articulação entre universidades e empresas é muito importante, é fundamental. Isso é muito difundido na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil é pouco difundido, e no grande ABC, menos ainda. Então, estimular, por exemplo, estruturar o parque tecnológico da cidade, constituíram uma associação do Parque Tecnológico, né? Estimular incubadoras de empresas de base tecnológica e atração de empresas startups, criando um ambiente favorável a empresas inovadoras. E articular junto ao setor financeiro alternativas para o microcrédito, como já foi dito. Eu acho que essas alternativas são ações que visam atrair principalmente as empresas de base tecnológica para o nosso município, gerando emprego e renda.
Candidato, passando para a questão da participação cidadã e inovação institucional, como o senhor coloca como último item aqui do seu plano de governo, o senhor fala no planejamento de gestão participativa. Mas como seria a participação, essa participação da população? Seria através de entidades de classe? Seria através de audiências públicas dos mais diversos setores? Criação de conselhos? O que o senhor pensa em relação à questão de participação da população na gestão, e imagino que também deve estar incluído algo voltado à inovação e tecnologia também nessa área.
Eu percebo o seguinte, por exemplo, os conselhos municipais que nós temos em São Caetano, eles são conselhos mais do QI, né, do que indica, né, indicados, pessoas indicadas. A gente defende que sejam pessoas da sociedade, pessoas da população, né, da sociedade organizada, as entidades de classe, que nós temos, as entidades de trabalhadores, que nós temos no município. Então, a gente considera importante isso, o controle do orçamento, democratizar as informações sobre a cidade e a gestão pública. A gente defende transparência em relação ao orçamento público, né? E por isso que a gente reivindica a divulgação de dados e informações sobre o orçamento, os fundos, contratos de serviços públicos, em conjunto com as informações georreferenciadas sobre o espaço urbano, através de criação de plataformas e assim por diante. Muitas vezes a cidade está se transformando e não existe nenhum trabalho mais eficiente de georreferenciamento que consiga mostrar como é que essa cidade está se moldando, né? Então, existem plataformas, a prefeitura tem acesso a essas plataformas, para se aperfeiçoar o sistema de georreferenciamento da cidade, né? E promover a constituição de laboratórios na nossa administração, a gente defende isso, exatamente isso. A constituição de laboratórios, institutos e observatórios independentes voltados para o monitoramento das ações do executivo e dos mandatos legislativos. Então, a gente considera que tenha que existir uma fiscalização da população em relação aos mandatos, tanto legislativo quanto executivo. E a gente defende também o orçamento participativo, né? Que as pessoas, que a população possa saber exatamente, ou possa opinar, apresentar opiniões e definições para onde vai o orçamento, quais são as prioridades do orçamento público da cidade.
Na questão da educação, candidato, o senhor fala de cidade que educa, democrática, participativa e inclusiva. Mas, por exemplo, a gente tem visto uma movimentação grande por conta da pandemia, alunos saindo da rede privada e buscando a rede pública. Como dá conta de atender toda essa demanda, principalmente com vagas em creche?
Esse é o grande problema, né? Porque em vagas em creches não é fácil você abrir. Você precisa de investimento, não é pouco investimento, é um investimento razoável, né? Precisa ter uma infraestrutura que acolha crianças de zero a 3 anos, né? Ou seja, que tenha uma estrutura que possa acomodar essas crianças, né? Então, a gente defende aqui uma escola democrática, participativa e inclusiva. Por exemplo, currículo, que a própria gestão da escola, a gestão da educação, tem a participação cidadã, que a população, de maneira organizada, possa participar dessas decisões, que a comunidade escolar possa ser ouvida, né? Coisa que não acontece, né, nos últimos tempos na cidade. Então, essa questão da qualificação das ações pedagógicas para elevação do IDEB da rede municipal, a escola como espaço de informação, comunicação, mídias e tecnologias, uma escola comprometida e articulada com desenvolvimento social e territorial, uma escola sustentável, acessível, acolhedora, e principalmente uma escola que valorize os seus profissionais, os profissionais da educação, os professores, principalmente, sejam mais valorizados através de plano de carreira, um plano de carreira eficiente, que não só os professores, mas todos os servidores públicos de São Caetano deveriam ter, a Guarda Municipal, o setor de segurança da cidade, que é muito importante, um plano de carreira eficiente, organizado, onde não seja levado em consideração única e exclusivamente a meritocracia. Nós somos contra a meritocracia e somos contra também a terceirização dos serviços na gestão pública de maneira geral.
Doutor João Paulo?
Candidato, na esfera da segurança pública, qual seria o grande projeto da sua candidatura e que se colocaria em destaque já assim que assumisse a prefeitura a partir de 1º de janeiro, se assim eleito?
Primeiro a gente tem que ter uma segurança cidadã que não faça a verificação das pessoas ou de quem está sendo investigado apenas pela cor da pele, mas uma segurança cidadã, né, que tem uma concepção humanizada da segurança, né? Lutar contra a criminalização da pobreza, apoiar políticas de desarmamento e controle de armas, priorizar a implantação de equipamentos públicos de qualidade voltados à difusão de atividades sociais, culturais, de saúde, educação, porque quando nós temos isso de uma maneira muito eficiente, você baixa o índice de problemas de segurança pública no município, baixa os índices de criminalidade no município. Então, combater a violência contra as mulheres, negros, homossexuais, transexuais e todos os grupos vítimas de segregação e preconceito. Segurança pública preventiva, humanizada, investigativa, a partir da articulação entre Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e tendo esse conceito de polícia humanizada, de segurança cidadã. Esse é o conceito que nós defendemos para São Caetano do Sul e uma articulação investigativa entre as polícias.
Candidato, o senhor fala no seu plano de governo em reafirmar as políticas de igualdade de gênero e repudiar qualquer alteração aos princípios constitucionais que dão suporte, mas o que a Prefeitura de São Caetano poderia fazer para conseguir essa reafirmação? É construção de locais para debate, promoção de conselhos para fazer a realização desses mesmos debates? O que a Prefeitura pode realizar a favor dos direitos das mulheres?
Justamente, ampliar os espaços, né? Os espaços de diálogo, os espaços de debate, os espaços de participação. Por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher, que foi implantada aqui no bairro Santa Maria, no 2º DP, em São Caetano, é uma reivindicação antiga, que vem desde a época que eu era vereador, desde os anos 80, dos anos 90. Né? Quando eu era vereador, já se tinha essa mobilização do movimento de mulheres na cidade, né, que nós sempre apoiamos, o Partido dos Trabalhadores sempre teve na defesa da igualdade de gênero, do acesso aos cargos públicos, né, da equiparação aos serviços públicos e salários, né, e também não ter segregação ou discriminação em relação aos grupos que são mais segregados, né, aos transexuais, aos homossexuais, aos negros, negras, e assim por diante. Então, nós temos que ter esse diferencial do ponto de vista de nós termos uma cidade mais humanizada, uma cidade que dialogue mais, uma cidade democrática, participativa e inclusiva, onde se tenha uma distribuição de renda mais equitativa para a sociedade.
Candidato João Moraes, candidato a prefeito em São Caetano do Sul, seguindo o nosso calendário aqui, o nosso cronograma, o senhor agora tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Por favor, candidato.
Eu queria só, nesse 1 minuto e meio, lembrar que hoje teve essa medida em relação ao governo Aurício. Nós comemoramos hoje os 75 anos do presidente Lula, o melhor presidente que esse país já teve. Por isso que nós defendemos a nula STF, Lula livre, Lula inocente, fora Bolsonaro e Mourão, seu governo e suas políticas, Aurício, Palácio, Tortorello e Bom, é tudo farinha do mesmo saco. Quem defende você é o PT. São Caetano pode muito mais. Vote 13. João Moraes, prefeito. Vera Severiano, vice. É, nós queremos uma participação cidadã, que o nosso mandato seja efetuado, seja organizado pela própria sociedade, que a sociedade tenha um espaço de diálogo e de participação efetiva em nossos mandatos. E nós entendemos que São Caetano merece muito mais, por isso que nós defendemos um programa de governo voltado para a população de baixa renda, não se esquecendo dos setores médios, dos estratos sociais médios da nossa população, que deve ser formalizado através do nosso programa de governo. Então, uma boa noite a todas e todos, eu agradeço a atenção, e que nós estamos à disposição nas nossas redes sociais para dialogar, comentar e discutir as diferentes questões apresentadas no nosso programa de governo.
Muito bem, esse foi João Moraes do PT, candidato a prefeito de São Caetano do Sul. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!